Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na tarde e noite desta última segunda-feira os trabalhos da quinta sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Porém, antes de dar início à sessão, o presidente cedeu a palavra a membros da APP Sindicato, a Karina Ragazzi, que juntamente com a Angélica Cobato esteve presente e pediu para falar sobre o avanço das negociações a respeito de cargos e salários dos professores. E é com a Karina Ragazzi que eu vou falar para exatamente repetir o andamento da última segunda-feira para essa, parece que houve uma evolução. Karina, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Então, na semana passada, nós estivemos aqui para explanar um pouquinho sobre o reajuste que iria ser dado aos professores. E nós não estávamos tão contentes pelo achatamento da carreira. E estávamos pedindo negociação. E o prefeito nos ouviu e tivemos uma reunião com ele na quarta-feira, onde apresentamos alguns projetos, né? Algumas opções aí que poderia ser feito para nós, para melhorar aí a carreira. Aí na sexta-feira também tivemos reuniões com a Aline, a secretária da Educação, e hoje fomos chamada à prefeitura para ele nos trazer uma contraproposta. E, assim, falar nós estamos super felizes com isso? Não, mas é um avanço, né? Ele trouxe para nós que seria o que seria possível, seria um avanço aí de mais 2%.
Antes era 5,4, né? Só para a gente deixar todo mundo ciente, era 5,4 a proposta, vocês questionaram, parece que houve um avanço de mais 2%, é isso?
Exatamente, seria 5,4 na carreira toda, para todos os professores, e uma complementação para aqueles professores que não atingissem o piso ainda. Aí nós conseguimos agora 7,4 na carreira, para todos os profissionais da educação, mais a complementação para quem não atingir o piso. E continuaremos em negociação até a gente conseguir implantar os 15%, agora caiu para 13%, né? Os 13% que estão em déficit em toda a carreira.
Você acredita que possa haver? Porque vocês estão bem confiantes, parece que depois dessa primeira reunião, tanto com o prefeito como com a secretária, parece que as coisas vão andar.
Olha, o nosso plano ele está parado desde 2023, o plano de cargos e carreiras.
Então não é muito não, né?
Não, é que assim, eu faço parte da comissão desde 2021. Em 2021 a 2023, nós fizemos várias reuniões, vários estudos. Tínhamos esperança aí de ser implantado, porém foi engavetado. Agora a Aline nos deu bastante esperança. A reunião de sexta-feira foi muito importante, muito vantajosa, muito gratificante e nos deu, assim, uma alegria muito grande. Deixou a gente muito esperançosa quanto ao plano. Nós levantamos alguns pontos já e ficou acordado que todo mês teremos reunião para estar colocando o plano em dia aí.
O que, que foi, então, 2014 que eu ouvi vocês comentarem ali?
Em 2014 foi implantado o plano de cargos e carreira, né? Teve aí, na época do Celso Silva, onde foi feito planos e foi implantado. Aí essa gestão eu não estava, eu nem era professora ainda, mas foi quando foi implantado o plano.
Parabéns para vocês aí, que vocês consigam aí o objetivo.
Muito obrigada, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar esclarecendo o assunto do plano de cargos e carreira dos professores.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador e vice-presidente, o Vinícius Muriel Palugan. Fez o pedido de vista a um projeto de lei 002/2026 de sua autoria, ao qual ele pede ao prefeito municipal e obriga as unidades de saúde municipais, UPAs, pronto-socorro, a divulgar em tempo real o tempo estimado de espera e o número de médicos por especialidades em serviço. Há cerca de 2 semanas, não vou precisar, o Wilson Aparecido de Souza tinha pedido vista, retornou agora. E desta feita, você como autor que pediu vista novamente. Vinícius, boa tarde. E o porquê desse pedido? E é um, vou te falar, hein? É um projeto de lei, é um requerimento meio complexo, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, pelo fato dessa complexidade do projeto, eu acabei tendo que pedir vista novamente. Eu achei que era uma alteração ou outra só, mas vendo mais aprofundadamente o projeto, a gente viu que tem mais coisas a serem alteradas. E como ainda não deu tempo de alterar e deixar tudo corretinho, conforme os vereadores também me solicitaram, eu resolvi pedir vista novamente.
Não seria, no caso, até para estudar com mais tempo, porque agora você vai ter um tempo limite para devolver. Pedir a retirada e depois, com mais tempo, colocar novamente com todos os estudos necessários?
Sim, realmente. Hoje, no caso, teria que ser ou ser retirado ou pedido vista, né? Mas eu decidi ainda por pedir vista, porque ele já está sendo reformulado, mas se eu ver que tem a necessidade de retirar e começar um outro projeto do zero, também vai ser feito.
A gente sabe o tanto que seria importante, dado a complexidade, mas também mexendo com pessoas, com saúde. Obriga as unidades de saúde municipais, pronto-socorro, UPAs, a divulgar em tempo real o tempo estimado de espera e o número de médicos. Então, quer dizer, envolve muita coisa.
Sim, com certeza. É, obriga é meio que modo de falar, é porque quando vira lei, você tem que cumprir, né? Com certeza, com todo respeito aí com todo mundo. Só que quem me acompanha, viu eu anunciar esse projeto, então muita gente espera que isso aconteça. Só que a gente tem que fazer tudo dentro da lei, né? Tem coisas ali que não é da nossa competência também, que eu estava exigindo, então a gente vai alterar e vai pôr tudo dentro da lei. Se for possível, vai ser votado na próxima.
Algo mais que você gostaria de destacar? Nós estamos aí, acho que é a primeira vez que a gente fala esse ano, eu não sei se já falamos algumas vezes. De uma maneira geral, seu segundo ano, como é que você está analisando, vice-presidente? Até que está tranquilo esse ano em vista do ano passado, né? Pelo menos por enquanto, né?
Sim, por enquanto. É, eu acho que é a primeira vez que a gente fala esse ano, porque depende, né, dos projetos que estão em andamento. Mas eu estou gostando, sim, a gente está pegando o jeito, né? Tem muita coisa para aprender, atrás dos bastidores o pessoal não sabe como funciona, né? Não é só chegar ali e votar, tem muita complexidade aí no caminho, mas a gente está sabendo lidar com a situação, assim, e melhorar cada vez mais.
E é sempre pisando em ovos, né? Porque de um lado tem a população que cobra e tem o direito de cobrar, do outro lado existe a legalidade e existe também o aspecto financeiro, que tudo envolve o aspecto financeiro também, né?
Exatamente. Você lida com o poder legislativo que somos nós, o executivo, né? Que é o prefeito, os secretários, quem realmente executa e tem a população te cobrando a todo tempo. Realmente fica pisando em ovos, tentando sempre fazer o melhor para a população. Também tem que estar tudo dentro da legalidade, né? E às vezes a população não entende, mas a gente vai explicando com paciência e as coisas vão andando.
Bom, e por falar nisso, temos 5 projetos aí, todos eles com o reajuste, eles foram encaminhados às comissões para ser analisado com todo cuidado também, porque mexe com o salário dos funcionários, reajuste e tudo mais, perca infração e tudo mais, né?
Isso, esses são outros projetos que chegaram, né, hoje e que até queriam que fosse votado hoje, né? Mas eu pedi um parecer também do nosso setor jurídico aqui, porque eu vi que tinha algumas irregularidades. E foi constatado isso no parecer, então a gente conversou aqui entre os vereadores, resolveu não pegar esse projeto para votar agora, e ele vai também ser reestruturado e na próxima sessão vai ser votado, junto com o novo reajuste dos professores também.
Esse já está encaminhado, né? Segundo elas mesmo falaram, antes do início da sessão.
Está encaminhado, mas chegou de última hora para a gente, né? Então, como que nós, como os vereadores, vamos votar algo que a gente não leu? Então, como não deu tempo de ler o projeto em si, ver se está tabela, se está tudo certinho, a gente decidiu para pôr tudo junto na próxima sessão.
Mas, quer dizer, tira um peso, porque já veio um pré-acerto, digamos assim, entre a APP e o prefeito municipal. Então, quer dizer, para vocês já fica mais fácil, eu acho.
Sim, né? Os professores já concordaram, né? Então, isso é o fundamental. Para eles está bom, para a gente melhor ainda, né? Só tem que ver se está tudo dentro da legalidade.
Algo mais?
Só isso. Agradeço aí a atenção sempre de todos vocês.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Tiago Faxino. Moções 01-2026, de autoria do vereador Tiago Faxino de Almeida, sugere ao Poder Executivo Municipal a criação do Programa Municipal de Incentivo Direto ao Esporte no município de Bandeiras. Aí tem a sigla PMIDE. Bom, Tiago, exatamente o que vem a ser? E você está sugerindo, né? Porque tem que partir do executivo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, amigo da Cabiona. Apenas mandei um projeto de lei montado com modelo padrão para o executivo, porque esse projeto de lei não pode sair da Câmara Municipal. O que é? Apenas um incentivo que pode causar renúncia de receita para o município, que é a parte de doação do imposto de renda, que pode direcionar diretamente para o esporte e valorizar algumas pessoas da cidade, que hoje o Bandeirante já tem um incentivo ao esporte Bolsa Atleta, né, que contempla algumas pessoas com meio salário mínimo, e são, se não me engano, são 10 pessoas que recebem esse dinheiro. Esse programa é um programa direcionado para quem declara imposto de renda, já pode direcionar uma porcentagem dele aos atletas de Bandeirantes, que poder dar incentivo e poder incentivar outras categorias, outras pessoas que representam a nossa cidade pelo mundo afora.
Por exemplo, seria mais ou menos igual aquele programa, por exemplo, da APAE, Lar Bezerra de Menezes, da São Pio, Comunidade de São Pio, que é onde você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você destina essas entidades cadastradas uma porcentagem, é isso?
Perfeito, é isso. Isso aí que ele determina. Porque hoje nós temos com alguns atletas na cidade, tanto no futebol, no beach tennis, no tênis, no handball, no basquete, que nos representam no Brasil afora, no Paraná, em campeonatos regionais. Muitas vezes ele passa muita dificuldade para poder pagar as inscrições, pagar a diária, poder estar lá nos representando, levantando nossa bandeira de Bandeirantes, levantando nosso nome no mundo afora. E eu acho que o mais importante disso é incentivar o esporte em geral, né? Desde pequeno até o adulto. Acredito que quem adere ao esporte, quem leva o esporte no dia a dia, com certeza não vai ter problemas nenhum no futuro com álcool, com droga. É um grande incentivo e com a saúde em geral, né? Então, com isso que a gente consegue economizar uma saúde, economizar em vários outros setores, que para mim é prioridade. O esporte hoje para mim é prioridade. Então, como eu não posso fazer por dar renúncia de receita ao município, fiz a sugestão, passei para o Jair Tomás, que ele mande para nós votar, para poder ser a favor, fazer isso acontecer em nossa cidade.
Algo mais?
Por enquanto só, estamos lutando aí para uma Bandeirantes sempre melhor, uma Bandeirantes cheia, né, de trabalho, cheia de saúde, educação, sempre trabalhando com Bandeirantes melhor.
Vou conversar agora com o vereador Humberto, segundo secretário da mesa, e falou, inclusive, em explicação pessoal, agradecendo ao ex-deputado federal Alex Canziani e hoje sua filha, a Luísa Canziani, que conseguiram uma verba aí para implementar ainda mais a regularização fundiária, que há muito tempo a gente ouve falar. Eu achei que até já tinha terminado em Bandeirantes. Nossa, já foi pedido, já foi praticamente implorado, né, nos meios de comunicação, para que o pessoal procurasse, para que cesse dono e tal. Ainda tem tantas assim, parece que você falou, mais de 1000 residências ainda, que, ou terrenos, ou qualquer coisa, que está irregular. Humberto, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. É realmente, conforme você falou, eu estive em Curitiba na terça-feira passada, através do secretário da Inovação, Alex Canziani, e também da deputada federal, Luísa Canziani, que me auxiliaram junto com a APAR para pleitear esse recurso. Eu fiz um pedido ao secretário, ele me convidou para Curitiba e me apresentou lá com o pessoal da COAPAR, que já tem uma proximidade até, porque desde que eu era secretário de habitação, e o presidente Jorge Lange prontamente atendeu essa solicitação, esse pedido nosso lá, juntamente com o Alex Canziani.
Teve um programa, que eu não me lembro agora, a nível estadual, a sua casa, eu não sei, qualquer coisa assim, eu vou ser bem franco, não me lembro mesmo. E estiveram aqui, a gente acompanhou também, foi feito pedido para quem estivesse regular ou que recebesse, né, as pessoas que iam fazer a medição. Aí você me fala mais 1000. Ah, rapaz, tem tanta coisa irregular assim?
Parece mentira, mas tem bastante. É regular quando fala assim, né, que sem documento, né?
É, irregular, mas não está documentada.
Aquelas áreas que foram doadas há muito tempo, há 30, 35 anos, loteamentos antigos que as pessoas deixaram, foi passando o tempo, não, ficaram sem os seus documentos. Essa verba que eu pleiteei e que conseguimos, que pode chegar no montante até de 2 milhões de reais, através desse dinheiro, dessa montante, que a gente vai sair a campo. Logicamente, o Wagner, como secretário da Habitação, que esteve comigo em Curitiba, né, está organizando a equipe dele, juntamente com a Dani, com o Luiz Henrique. Eu não sentei com ele para ver como que ele está montando essa estratégia para chegar a essas pessoas. Como você bem disse, o programa que, quando eu estava como secretário de Habitação, foi escrituração direta, que eu alerto o pessoal que ainda está em andamento ainda. Pessoal que não aderiram àquelas casas que são quitadas através da COAPAR, pode chegar ali na Secretaria de Habitação e procurar o pessoal que está em andamento. Que quando eu saí da equipe, foram entregue quase 500, hoje já passou de um número, deve ter entregue umas 600.
Não sei se é o mesmo programa, porque essa alma que eu estou falando, Foi na época do que o prefeito era o prefeito Lino Martins, que teve esse programa aí desenvolvido pelo Estado, que eu não me lembro o nome agora.
Essa, aquela lá é escrituração na mão. Escritura na mão. É o que foi executado, que eu consegui executar na Vila São Pedro, que na oportunidade nós entregamos 217 títulos lá para aquelas famílias. Então a Vila São Pedro hoje, graças a Deus e ao trabalho desenvolvido pela Secretaria, 217 famílias têm seus documentos. Ainda tem algumas pessoas para serem regularizadas ainda na Vila São Pedro, que eu também estarei procurando pessoal para estar finalizando. Esse trabalho foi através da empresa Chapéu, que tinha um contrato com o governo do Estado, que executou. Inclusive, essa mesma empresa está fazendo também da invernada. A gente está finalizando o projeto da invernada, numa parte do Ana Rosa e também no Jardim Morumbi, que está sendo finalizando o projeto para estar entregando também, na mesma linhagem da escritura na mão, juntamente a Chapéu. E esse que a gente está buscando chama-se Paraná Regularizado, esse que está vindo. O que nós já conseguimos para 119 imóveis, foi um montante de dinheiro, R$ 238,00, que o município conseguiu, e através do trabalho realizado, juntamente às famílias que aderiram e tal, nós fomos de casa em casa, batendo, e indo atrás dos beneficiários. E por isso que a Coapar, novamente, está disponibilizando esse montante para nós, para a Bandeirantes, porque o trabalho foi bem feito. O trabalho de casa foi feito, entendeu? Por isso que nós pleiteamos e conseguimos esse benefício mais uma vez, graças a Deus.
É, como você disse, o mecanismo depois, como que será abordado as famílias ou as residências, aí vai ser analisado, estudado ainda. Algo mais, Humberto?
Não, Serginho, só agradecer mais uma vez a você a oportunidade e, logicamente, um agradecimento especial ao Alex Canziani e à deputada Luiz Canziani, que, misericórdia, para esse trabalho é muito importante. Essa escrituração é tão importante para o município quanto para o proprietário. E eu ainda penso, na minha humilde opinião, que é mais importante para o proprietário, que vai ter sua segurança jurídica, imobiliária, que poderá buscar um financiamento imobiliário para uma reforma, para uma ampliação e por aí afora. Muito obrigado, Serginho. Deus abençoe a todos.
Muito bem, com o vereador Humberto, eu encerro os trabalhos realizados na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.